essa linda trajetória da Rádio Cacique para toda a nossa grande região. E nós temos uma ligação muito forte, principalmente com a nossa área rural. E nós temos algumas informações importantes, porque a Frente Parlamentar em Defesa do Crédito Emergencial para Agricultura Familiar é lançada no Estado. Com muito prazer, eu estou em contato neste momento com o deputado estadual Edgar Preto, do PT, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a criação, então, né, desta frente parlamentar. Deputado Edgar Preto, tudo bem, deputado? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Estou bem, graças a Deus. Prazer enorme conversar com vocês aí da Cacique. Me alegro muito aí com o contato de vocês e poder contar, explicar aí para os nossos ouvintes a nossa luta aqui no Parlamento em defesa desse setor que é tão importante para a economia e que principalmente, Paulo Silva, porque são homens e mulheres que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento, não é?
Sem dúvida alguma, e mesmo diante de toda a pandemia, mantiveram aí o seu ritmo de trabalho com todos os cuidados, produzindo para que o alimento fosse até a mesa da população brasileira e até mundial, dá para considerar assim. E aí, para situar os nossos ouvintes, o que seria esse crédito emergencial para a agricultura familiar, hein, deputado?
Então, Paulo Silva, estamos falando da bravura desses homens e mulheres do campo, e vivem, né, porque a situação, o crédito de emergência, porque a situação realmente, ao nosso ver, é de emergência. Veja você, Paulo Silva, que nós tivemos o ano passado uma das piores secas das últimas décadas. Foram 394 municípios que decretaram situação de emergência no ano passado. Então foi muito forte o impacto dessa estiagem, que ainda vive parte da agricultura familiar, especialmente os efeitos dela. E, claro, a questão da pandemia, como você disse, esse setor nunca parou, porque senão seria um caos, né? Mas tem dificultado muito. Por exemplo, são milhares de famílias, Paulo Silva, que são organizadas no meio rural, que vendem a sua produção nas compras institucionais, por exemplo, na merenda escolar, para outras atividades que o serviço público precisa comprar comida, muitos agricultores se organizaram para vender nessas compras institucionais, porque os nossos ouvintes, para saber, tem uma legislação nacional do PNAE que, no mínimo, 30% do dinheiro gasto com comida nas compras institucionais, por exemplo, na merenda, tem que ser comprado da agricultura familiar. Muitos agricultores também se organizaram e vendem seus produtos nas feiras e ficou um tempo grande sem aula, ficou sem possibilidade de fazer feira. Isso é uma questão. Então, são dois impactos que, ao nosso ver, são muito fortes e que precisam da atenção do Estado. Para os nossos ouvintes também compreenderem a situação, a importância socioeconômica da agricultura familiar, Paulo Silva, 68% da mão de obra no campo vem da agricultura familiar. A cadeia produtiva da agricultura familiar do início ao fim, levando em conta também a comercialização, ele ajuda com 27% do PIB do nosso estado. Esse dá um valor de 127 milhões por ano, que é o que esse setor contribui com a economia do nosso Rio Grande do Sul. Por outro lado, nós estamos vendo uma diminuição na oferta de recursos oferecido pelo Estado para esse setor, e um dos exemplos é justamente a seca do ano passado. Nós tivemos lá em 2012 também uma grande seca. Foram 339 municípios que decretaram situação de emergência, um pouco menos do que do ano passado. Mas aquela vez o aporte de recursos foi 206 milhões, e nessa do ano passado o governo ofereceu 14 milhões. Tem mais um exemplo para caracterizar essa ausência do Estado na participação efetiva em políticas públicas. Nos anos de 2011 a 2014, nós tínhamos uma média de financiamento de recursos que era aplicado pelos dois fundos, o Funterra e o Fiaper, que é as duas estruturas que diretamente destinam políticas públicas no setor da agricultura familiar. 2011-14, a média por ano era 106 milhões investidos. De 2019 a 2020, cada ano desses, a média caiu para 25 milhões, um quarto do que era investido antes. Nós temos também, por outro lado, um avanço da monocultura, Paulo Silva. O nosso agricultor, agricultora, aonde está dando lucro, porque tem uma relação comercial com a China, por exemplo, isso que você falava da nossa produção que alimenta inclusive o mundo. A China comprou ano passado 97% da produção de soja. O agricultor não está tendo outra saída a não ser ir para o soja, mesmo aqueles, Paulo, que estavam organizados, por exemplo, na produção do leite.
Sim.
Nos últimos 5 anos, segundo a Imater, diminuiu 42 mil famílias que deixaram de produzir leite. Então está havendo um desabastecimento, está diminuindo a lavoura plantada com comida. Por um lado avança a soja, porque o agricultor não tem outra saída, mesmo com o preço dos insumos, ainda é muito mais vantajoso. Hoje nós temos 5.444.000 hectares plantados com soja. Por outro lado, Paulo Silva, diminuiu 49% a lavoura plantada com feijão, 50% a lavoura plantada com milho. Como eu disse, o leite, o trigo, nos últimos 4 anos, foram 40% a menos da lavoura plantada. E você sabe que isso tem um reflexo direto no preço dos alimentos. Com a falta de oferta de produtos, Paulo Silva, tem aumentado drasticamente o preço quando a gente entra no supermercado. O Tiese nos apontou agora que nos últimos 12 meses foram 25% o preço aumentado das mercadorias. Então nós estamos fazendo esse crédito emergencial, pedindo através de um projeto de lei, que é justamente para alcançar a mão do Estado para aqueles que produzem comida. Nós precisamos aumentar a lavoura plantada com alimentos. Para isso, tem que ter estímulo, né? O agricultor, ele precisa estar motivado, tem que sentir a possibilidade do lucro, assim como a soja. Então, esse crédito emergencial, Paulo Silva, é destinado para agricultores familiares que ainda não existem, estão organizados na produção de alimentos. Seria um juro subsidiado. Nós estamos pedindo 1 ano de carência, 2 anos de prazo, juro zero nesses 3 anos. E para aqueles mais empobrecidos, que seria um crédito menor de R$5.000, teria também um desconto, um rebate de 50% se ele pagar em dia o seu crédito, e abrindo ainda a possibilidade para que ele possa pagar com produção, por exemplo, entregando o seu alimento, seu produto, para as entidades assistenciais dos municípios e na região. Nós já protocolamos esse crédito e nós criamos a semana passada, lançamos, como você disse, a frente parlamentar em defesa desse crédito rural, porque nós precisamos fazer uma mobilização social. Organizamos 10 audiências populares que nós vamos percorrer todas as regiões, as principais regiões do estado. Começa na quarta-feira, agora amanhã, às 23 às 19 horas, será na Serra, Campos de Cima da Serra, em Costa Superior, virtualmente, né, com as entidades, com os sindicatos, com as cooperativas, entidades, prefeitos, vereadores, uma ampla mobilização para dizer aqui para a Assembleia Legislativa o que nós já dissemos para o governo do estado, que se o governo estiver preocupado em não dar protagonismo ao PT, não tem problema, que mande um projeto executivo semelhante a esse, Paulo Silva, que nós aprovamos e ajudamos sem nenhum problema. O que nós não podemos é deixar esse setor tão importante para a produção de comida e alimentos, que é essencial para a nossa vida, desamparado nessa hora, né?
Pois é, e a expectativa ela gira em torno de alguma ação e que ela não venha a demorar. Precisa ser algo que seja efetivamente concretizado logo, né, deputado?
É essa a nossa expectativa, Paulo Silva, que o governo, enfim, que tem uma base de ampla maioria na Assembleia Legislativa, tire isso como prioridade. O projeto está protocolado, está na Comissão de Constituição e Justiça. Nós queremos que tenha uma tramitação séria e muito rápida, como você disse. Não é um crédito daqui um ano, daqui meio ano, tem que ser urgente mesmo, por isso nós chegamos a lançar essa frente parlamentar. Foram vários deputados de vários partidos que são signatários, que assinaram essa frente, escolheram a mim para ser o coordenador. Então nós faremos uma mobilização, os deputados e deputadas que sabem dessa situação precisam sentir o apelo da sociedade, né? Então nós faremos essa audiência pública convidando todos os deputados que queiram nos acompanhar nessa grande movimentação Rio Grande afora. O estado do Rio Grande do Sul é um estado agrícola, sempre teve essa característica e sempre teve a participação no estado com recursos, porque afinal de contas, Paulo, é desse setor que vem quase 30% do PIB do nosso estado.
Uhum.
O ano passado a nossa economia encolheu quase 5%. O Rio Grande do Sul perdeu ano passado 4,7% do seu PIB. Aí a gente olha para o lado, a gente vê o Paraná que perdeu 0,9%, Santa Catarina 1,6%, né? Mas lá tem uma outra lógica de participação do Estado em setores que são importantes para a economia, como também nas pequenas e microempresas que vêm fechando as suas portas, que vivem uma situação dramática, e que nós também, a bancada do PT, tem atuado nessa direção, porque são áreas, são setores que dependem também do Estado para ajudar ainda mais a economia. Então, não seria gastar o crédito para a agricultura familiar, para as pequenas e microempresas, ao nosso ver, seria um grande investimento que o Estado estaria fazendo. Então, não pode ser para daqui meio ano, para daqui um ano, tem que ser urgente mesmo. Né?
E tem uma boa perspectiva nesse sentido, deputado?
Deu uma falhada, Paulo Cid, não consegui...
Não, eu lhe pergunto, tem alguma perspectiva positiva? Como é que o senhor avalia o quadro desse momento?
Olha, o governo tem dito que tem deixado o nosso Rio Grande do Sul com superávit. Né? Então, nós queremos que esse novo momento em que o Estado adentra seja realmente para alcançar a mão para esses setores. Tem um convencimento, viu, Paulo Silva? Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa sabem dessa situação. São inúmeras audiências públicas que nós realizamos, trazendo setores junto com o Banrisul, junto com as instituições financeiras do Rio Grande, pedindo, mas até agora tem ficado nas boas intenções. Logo mais, aqui ao meio-dia, eu e o deputado Pepe Vargas, que é o líder da bancada do nosso partido aqui na Assembleia, temos um encontro com o secretário estadual, o Edson Brum, nosso colega deputado. Nós vamos levar a ele uma cópia do nosso projeto, estou citando como exemplo da nossa ação, um projeto esse de um crédito emergencial para as pequenas e microempresas. Eu vi no fim de semana que o próprio deputado Edson anunciou a disposição do Estado em formular um projeto com juros subsidiados às pequenas empresas. Mas o nosso projeto está na casa, se o governo quiser pegar como cópia ou nos ajudar a aprovar esse mesmo projeto, ele consta, Paulo Silva, um item que é fundamental para desburocratizar o crédito, o que nós chamamos de fundo de aval garantidor, porque não dá para o governo criar um crédito, mesmo que positivo, seja um crédito bom, como a gente chama, por exemplo, com juros zero, se não criar um mecanismo para que todos possam pegar, ter acesso, porque aquele que está mais precisado mesmo, ele já não tem mais crédito no banco, ou não tem como comprovar renda, não consegue um avalista, né? E com isso você cria um crédito, mas quem mais precisa não pega. Então o fundo de aval garantidor que consta no nosso projeto, em resumo, para os ouvintes compreenderem, Paulo Silva, seria o próprio governo, através do fundo, ser o avalista no banco para cada um desses créditos, porque nós sabemos todos, o banco não empresta dinheiro se não tem as garantias que vai receber de volta. O banco quer lucro, tanto público como privado. Se houver uma intervenção do Estado, dizendo, por exemplo, ao Banrisul, que tem as mesmas regras do Banco Central, mesmo sendo um banco em que majoritariamente o Estado é o sócio acionista, né? Ele tem que obedecer essas regras, mas o Estado intervindo e dizendo, com esse fundo que nós constituímos, nós garantimos o retorno desse crédito, não tem problema, tanto o Banrisul, as cooperativas de crédito, bancos particulares, podem se habilitar para operacionalizar esse crédito sem burocracia, com juros zero por 3 anos. Fizemos, inclusive, Paulo, as contas e entregamos já ao líder do governo do Estado, que com 50 milhões, bancando juro por 3 anos, com 50 milhões, dá para colocar como financiamento R$1 bilhão para esse setor de uma forma desburocratizada. Então, nós vamos tratar isso com o secretário Edson Brum, logo mais ao meio-dia. É mais um exemplo da nossa ação, comparando semelhante a esse do crédito emergencial às pequenas, aos nossos agricultores familiares. Então, em que pese, pesado, ouvintes, somos uma bancada de oposição, nós achamos que nesse momento o que nós temos que fazer é cerrar fileiras numa direção para ver o nosso Rio Grande e o Brasil se reencontrando com o seu caminho. Né? Então, essa contribuição que a nossa bancada, também pela experiência, Paulo Silva, temos governado o Rio Grande por 2 vezes, nós estamos fazendo, lutando, oferecendo a nossa ajuda, a nossa força política, que eu acho que é o papel que devemos fazer nessa hora. Né?
Bom, aguardamos com grande expectativa e qualquer novidade, por gentileza, nos deixe por dentro do assunto aí, que é muito importante, viu, deputado?
Vou manter vocês informados e apelo aí para todas as nossas entidades do meio rural, sindicatos, cooperativas, ajuda dos prefeitos, prefeitas, vereadores, é muito importante nessa hora, através das audiências públicas que nós faremos. que vamos percorrer o estádio de uma forma virtual, porque ainda não é possível juntar gente, fazer aglomerações grandes em função da pandemia, que nos ajude nessa mobilização. Um contato com os deputados no momento certo, quando esse projeto for levado ao plenário, será fundamental para o bem da economia do nosso estado. Eu agradeço muito aí a oportunidade de conversar com vocês da Cacique. E, claro, assim que eu tiver novidades, eu vou informar vocês aí, viu, Paulo Silva?
Obrigado e bom trabalho, deputado.
Obrigado também e parabéns por você ter 3 anos dessa importante e democrático veículo de comunicação, tá?
Que bom, muito obrigado. E estamos sempre à disposição, vamos aguardar, porque o próprio deputado Edgar Preto deixou muito claro que vai acontecer um encontro ainda hoje, onde poderemos ter, quem sabe, algumas novidades nesse sentido. Porque essa frente parlamentar em defesa do crédito emergencial para a agricultura familiar está sendo lançada no Rio Grande do Sul. Agora, 8h34, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas.